Nós vamos estar vendo hoje alguns aspectos da linhagem dos sacerdotes. Para isso, seria bom que nós procurássemos compreender esses termos, os sacerdotes, o sacerdócio, as cerimônias, o ritual, de uma maneira não convencional. A linhagem dos sacerdotes está sendo estimulada hoje na Terra, na vida de superfície, de uma maneira bastante especial. E é muito importante porque, num certo sentido, essa linhagem ou essa atividade sacerdotal, ela diz respeito a todos os indivíduos hoje, todos os indivíduos que estão buscando um caminho evolutivo, que estão conscientemente trilhando esse caminho. Ainda que as aparências externas nos mostrem um movimento até contrário, a gente pode reconhecer, dentro dessa desordem aparente, uma ordem interna superior conduzindo as situações e a vida na Terra e também as vidas individuais. Essa atividade sacerdotal diz respeito a um relacionamento nosso, ou um relacionamento daquele que está ativo nessa linhagem, dentro de uma conjuntura energética. Então, sempre que nós temos a transmissão de energias de um nível superior para um nível mais abaixo, ou seja, de uma dimensão mais interna para uma dimensão mais externa, mais tangível, essa transmissão de energia é uma cerimônia. Agora, as energias estão sempre fluindo, porque a vida está aí, a vida está acontecendo, então as energias estão sempre fluindo. Qual seria a diferença entre essa atividade sacerdotal, uma cerimônia, e o fluir natural da vida? Nós teríamos, então, que diferenciar o ritual da cerimônia. Isso são palavras que a gente está utilizando para efeito de estudo. Em outros momentos, essas mesmas palavras podem ter até uma acepção diferente. Mas aqui nesse estudo hoje, nós entenderíamos o ritual como a manifestação de leis, uma manifestação ordenada de leis. Então, os pássaros, o canto dos pássaros, o sol, o nascer do sol, o ritmo das estações, tudo isso é um ritual. E são rituais que estão dentro da lei natural. Então, eles seguem leis universais, seguem as leis da natureza, seguem um ritmo natural. Então, a vida, ela tem um pulso, ela tem um ritmo, ela tem uma ordem que é natural, que é aquele impulso básico da manifestação. Uma atividade sacerdotal traria para dentro da manifestação um ritmo que estaria mais rápido, mais intenso do que o ritmo natural. O descenso, a descida de uma energia durante uma cerimônia estará sempre relacionada com o ritmo que está além do ritmo natural. Isso em qualquer setor da vida. Então, quando existe a possibilidade de haver uma cerimônia, ou seja, um fluir de uma energia de um nível superior para um nível mais abaixo, dentro de uma ordem que é uma ordem que não segue as leis naturais, ou seja, essa ordem ela não segue as leis do nível onde a cerimônia está acontecendo, porque a lei de cada nível é natural para aquele nível. E uma cerimônia vai trazer a lei de um nível superior para aquele nível. E hoje nós somos convidados, de maneira especial, a encontrar essa atividade sacerdotal dentro de nós. Antigamente, havia um aspecto formal das cerimônias que era mais importante do que hoje. O aspecto formal da cerimônia é importante hoje também, mas de uma maneira diferente. Nós vamos ver. A atividade sacerdotal dentro da cerimônia é fundamental. Sem essa atividade sacerdotal, a cerimônia não pode ocorrer. Então, sempre que uma energia de um nível superior vai descer e se projetar no nível abaixo, dentro de leis de níveis superiores, e essas leis se projetam aqui, existe atividade sacerdotal. Então, o sacerdote é aquele núcleo, é aquela consciência ou aquele ser que está servindo de canal. Ele é o catalisador de todo aquele processo. É a presença daquele ser que possibilita que a cerimônia aconteça, que ocorra esse fluxo da energia de um nível para outro, dentro de leis supranaturais. Então, a gente vê que os sacerdotes, eles não se formam nas escolas da Terra. Essa linhagem se forma internamente. E, à medida que os núcleos internos dos seres vão amadurecendo dentro desse processo, este mecanismo ele começa a permear também os corpos externos, a personalidade, o corpo etérico. Começa a haver um controle das forças nesses níveis. Do ponto de vista da humanidade na Terra, o sacerdócio é regido, permeado, ele emana da vida solar. Então, para nós, o Sol é a escola para a formação do sacerdócio, que, como vimos, é uma atividade interna. E existem indivíduos que desenvolvem uma sintonia tão grande com essa atividade interna, solar, que até fisicamente, esse Sol físico, responde à atividade sacerdotal daquele indivíduo, quando ele está atuando dessa maneira. Eu conheço pessoas que, quando fazem uma certa sintonia interna com aquilo que é o espírito do Sol, o Sol físico responde. A pessoa não está ali ocupada de haver uma manifestação física, um fenômeno, mas é uma resposta de um contato interno que se reflete até o nível etérico, físico. Porque o Sol, que é essa escola interna dos sacerdotes, é de lá que emana essa possibilidade de nós atuarmos como canais de leis que são superiores, e o Sol ele é o círculo superior em relação ao círculo terrestre. E o próprio Sol ele não é só esse Sol físico que nós vemos ou que sentimos, o calor, a luz. Existe o Sol físico, existe aquilo que chamamos do Sol anímico e o que chamamos do Sol espiritual. Existem ainda outros sóis, mas esses três sóis, para efeito desse estudo, seriam três níveis bastante importantes para nós termos em conta e para nós compreendermos essa atividade sacerdotal. Quando o ser vai sendo formado dentro dessa linhagem, e qualquer que seja a linhagem da mônada, que é aquele núcleo mais interno nosso, vai desenvolver essa atividade sacerdotal, mesmo que seja uma mônada dos espelhos, uma mônada da cura ou dos guerreiros, qualquer que seja a linhagem monádica, nos níveis abaixo sempre será desenvolvida a atividade sacerdotal. Nós já vimos anteriormente, cada linhagem desenvolve todas as sete linhagens. E o Sol, então, é esse núcleo que possibilita que essa atividade sacerdotal exista em nós. O sol físico corresponde à nossa atividade no nível etérico, no nível etérico físico. Então, essa eletricidade etérica, que é essa vitalidade, essa força prânica, essa luz que nós percebemos com os nossos sentidos, esse calor, então, essa força etérica solar, que corresponde ao sol físico, isso corresponde à nossa atividade etérica. Então, dentro de uma visão sacerdotal, deve haver um controle, um conhecimento dessa eletricidade a nível etérico, que é uma força só, porque a vida é única. Então, essa energia que está no sol, ela está em nós também. O sol anímico já corresponde a uma atividade e a um conhecimento das leis a nível de alma, a nível anímico. Nós temos um núcleo solar em nós que corresponde a essa atividade anímica, a esse sol anímico. E nós temos o sol espiritual, que corresponde em nós àquela atividade monádica através do corpo de luz. Então, o nosso ser tem as ferramentas, tem o mecanismo, tem os corpos para vibrar em sintonia com atividades cósmicas em diferentes níveis. Então, à medida que essa formação dentro da linhagem sacerdotal vai ocorrendo em nós, nós vamos nos unindo às leis solares a nível espiritual, a nível de corpo de luz, a nível anímico, a nível de alma, a nível etérico, a nível físico. O despertar vem sempre de dentro para fora, mas o sentido de tempo e de sucessão nos diferentes níveis é diverso, ele é diferente do sentido que temos aqui, dentro do cérebro e dentro da mente. A atividade sacerdotal é fundamental, qualquer que seja o setor, qualquer que seja a tarefa do ser. Então, nós temos a atividade sacerdotal dentro dos espelhos, temos as sacerdotisas dos espelhos, e existem as cerimônias nas quais esses seres estão ativos, estão participantes, e sem os quais a cerimônia não pode acontecer, porque são pontos focais ali para a transmissão da energia de um nível para outro. Existe atividade sacerdotal em todas as linhagens. E hoje, quando o sétimo raio ele está permeando a vida na Terra de maneira cada vez mais intensa, essa atividade sacerdotal é estimulada em nós. Então, os nossos núcleos internos, o corpo de luz, a alma, o nosso corpo etérico, o nosso ser, ele está sendo estimulado, ele está recebendo o impacto de uma energia que nos ordena, que nos configura de uma maneira que vai nos possibilitar cada vez mais atuar como sacerdotes. Estamos falando de uma atividade interna que se projeta aqui. Até hoje, a Terra esteve circunscrita, preservada de um relacionamento mais direto com energias cósmicas. Então, existia aquilo que, na linguagem esotérica, se chama de círculo não se passa. Ou seja, havia um campo que filtrava o relacionamento da Terra com o sistema solar e com o cosmos. E isso era necessário por causa de uma certa conjuntura de forças que estava atuante e presente na Terra, de maneira bastante específica. Uma certa conjuntura de forças azúricas, de forças contrárias ao ritmo e ao movimento da evolução. A partir de 1988, ou seja, quando começou na Terra a atuação das leis de purificação também nos níveis externos, então, quando começou esse ciclo de purificação, começou a abrir o relacionamento da Terra com o cosmos, da consciência terrestre com a consciência solar e com a consciência cósmica. E isso diz respeito ao maior afluxo de energias cósmicas na Terra, para a vida na Terra. Então, isso diz respeito diretamente a um fortalecimento da atividade sacerdotal na Terra, porque para que uma energia solar, uma energia cósmica, possa atuar aqui, é necessário essa atividade sacerdotal. A própria hierarquia da Terra passou por uma renovação ou passou por uma elevação. A própria hierarquia na Terra se configurou de uma maneira diferente para que pudesse estar em contato mais direto com essas fontes cósmicas que guiam e regem a evolução aqui na Terra. Então, a dissolução desse círculo não se passa, que significa um contato mais direto da vida terrestre com essa vida cósmica e solar, essa ordenação da hierarquia que nos trouxe o conhecimento dos centros planetários, que nos trouxe o conhecimento de uma série de processos que antes eram ocultos, que não eram do conhecimento geral e hoje estão disponíveis. Tudo isso diz respeito a essa ampliação da atividade sacerdotal na vida terrestre. E sem essa formação, sem esse despertar da linhagem sacerdotal em nós, não seria possível a aproximação nossa à hierarquia interna da Terra e às hierarquias cósmicas que estão atuando na Terra hoje. Então, para que seja possível uma externalização da hierarquia, como está acontecendo gradualmente, ou seja, para que essas consciências, esses núcleos internos, possam estar presentes e manifestados na vida externa, na Terra, como já aconteceu no passado, é preciso que essa atividade sacerdotal esteja despertada em nós. Porque senão não seríamos capazes, não estaríamos aptos a estar próximos a núcleos tão puros, de vibração tão elevada, como são esses núcleos que conformam, que fazem parte da hierarquia. Então a gente vê que essas coisas não devem estar diante de nós como algo para outras pessoas. Isso deve estar diante de nós como uma tarefa nossa, para ser reconhecida também externamente. Então, aqui, na vida externa, nós podemos buscar uma sintonia com essa atividade sacerdotal. A nossa atividade, ela sempre gera forças, ela gera energias, ela atrai energia. Então, qualquer que seja o setor nosso de trabalho, qualquer que seja a nossa tarefa externa, essa tarefa ela pode ser ordenada de uma maneira que ela crie um campo propício para a aproximação de energias mais internas. Qualquer que seja a nossa tarefa. Então, se nós temos que preparar um alimento, o nosso funcionamento com aquelas ferramentas na cozinha, com fogo, aquilo pode se tornar uma cerimônia ou pode ser meramente uma atividade externa, formal. Então, aquilo será uma cerimônia se, através daquela atividade, nós formarmos um vórtice de energia suficiente para possibilitar que energias e leis de níveis superiores se projetem aqui. Se eu faço um alimento, e se enquanto eu estou preparando aquele alimento, eu estou ativo internamente, se eu estou polarizado nos níveis internos, e a partir dos níveis internos a minha atividade externa acontece, pode estar acontecendo ali uma cerimônia, ou seja, pode estar descendo, fluindo uma energia que, ao atravessar as minhas mãos, ao irradiar pelo nosso campo etérico, ele vai conformar aquele alimento de uma maneira diferente do que se essa energia interna não estivesse presente. Então, a química do alimento muda. As estruturas moleculares se organizam de uma maneira diferente. O valor evolutivo do alimento vai mudar. Então, o que vai resultar é muito diferente do que se for um preparo normal do alimento, que está circunscrito às leis naturais. Então, nós podemos preparar uma refeição dentro das leis naturais. Temos que ver as vitaminas, os sais minerais, fazer as combinações dentro das leis naturais. Isso tem um certo valor. Outra coisa é o indivíduo estar atuando, preparando o alimento de uma maneira sacerdotal, ou seja, trazendo para dentro daquela atividade uma outra energia, uma outra lei, que vai transmutar aquele alimento, vai transfigurar aquelas moléculas, vai mudar aquela substância e vai transmitir para as pessoas que vão receber aquele alimento um outro impulso. Ele não vai trazer para os corpos daquele que recebe um impulso natural. Vai trazer um impulso supranatural. O alimento é o veículo para aquilo. O alimento foi transfigurado. Então a gente vê quão pouca importância que a gente dá para a nossa atividade diária. Às vezes somos práticos, mas dentro dessa atividade externa, nós não podemos esquecer essa atividade sacerdotal. Como trabalho grupal, como trabalho que temos aqui, oportunidade de vivenciar, de participar, vai exprimir uma lei interna se não existe uma atividade sacerdotal? Não tem jeito. Porque é essa atividade do sacerdócio que traz a energia de um nível que está acima até aqui embaixo. Então, um grupo, uma atividade grupal que busca estar em sintonia com leis evolutivas, a atividade sacerdotal é essencial. O ritual, a ordem são necessários. Mas não é só o ritual e a ordem externos, não é só o ritual e a ordem naturais. Tem que ser uma ordem e um ritual supranaturais. Então, existe a necessidade de nós compreendermos esse mecanismo dessa bênção, dessa descida, dessa energia. E isso nós temos que buscar lá dentro. Nós temos que aspirar por isso, nós temos que buscar compreender o que são essas leis, o que é isso, que lei interna, o que são esses núcleos internos. Isso cabe a cada um fazer. Então nós vimos que esse sacerdote, ele é aquele núcleo, ele é aquele centro da cerimônia. É a presença dessa atividade sacerdotal que possibilita que a cerimônia ocorra. O sacerdote tem a possibilidade de criar um campo polar, ou seja, cria uma polaridade, isso é um assunto elétrico, é um assunto das energias, entre o nível onde a cerimônia está acontecendo e o nível que é a fonte para a transmissão das energias para aquela cerimônia. A cerimônia, nós vimos, pode ser nós estarmos trabalhando na cozinha, pode ser nós estarmos varrendo, arrumando essa casa, pode ser nós estarmos trabalhando nos plantios, pode ser nós estarmos cantando no coral. Tudo isso deveria ser uma cerimônia. Então, o sacerdote ele cria um campo polar. No nível onde a cerimônia está acontecendo, vai havendo uma reunião de forças, vai havendo uma reunião de energias que cria um vórtice suficiente para atrair a energia do plano superior. Então, cria um campo de tensão e, em uma certa altura, a energia pode fluir. o transcurso de uma cerimônia tem um preparo, tem um princípio, tem uma evolução e tem um fechamento quando se consuma um certo processo ali. Então a gente vê que a ordem externa ela é necessária, porque a ordem externa vai dar a base para que ocorra essa polarização. Então temos que criar aqui uma polaridade tão intensa que atraia o outro polo, que é o outro nível superior. Então a ordem aqui é necessária. Cada detalhe tem uma importância. A presença de cada indivíduo dentro de uma cerimônia é fundamental. Então, por exemplo, se nós temos uma atividade num setor, aquela atividade pode gerar mais ou menos energia, dependendo da consciência desses fatos naqueles que estão atuando ali. Pode ser qualquer setor de trabalho, qualquer setor. Não depende do número de pessoas. Depende da qualidade, da sintonia, da atividade ali. Agora, o número de pessoas importa no sentido da configuração. Porque nós estamos aqui criando uma ordem que deve estar espelhando uma ordem interna. E essa ordem interna ela deve se projetar aqui. Então, precisa da base, da tela onde essa ordem vai se projetar. Então, o número de pessoas ele importa porque ele determina uma certa configuração. Três pessoas, nós temos um triângulo. Quatro pessoas, nós temos um quadrado. Cinco pessoas, seis, doze. Cada número representa uma certa forma, uma certa configuração. Então, a energia naquela forma vai vibrar de uma maneira diferente, irradiar de uma maneira diferente. É como uma caixa de ressonância. Um grupo é como uma caixa de ressonância. Então, se aquela caixa tem um formato triangular, se ela tem um formato esférico, se ela tem um formato como um cubo, a energia vibra ali de maneira diferente, ressoa de maneira diferente. Então, o número de pessoas configura uma forma. E a atividade sacerdotal ela está ligada à forma também, porque é através do conhecimento da forma que o sacerdote vai trazer leis superiores para cá. Então, dentro da formação sacerdotal, precisa esse conhecimento da ordem, esse conhecimento da lei de cada nível. Então, tem esta lei que configura, que ordena. E o sacerdote conhece a lei dos vários níveis, conhece a lei de cada nível aonde ele está atuando. Numa cerimônia, aquele núcleo que está atuando como sacerdote tem o conhecimento, então, da lei das formas, da lei do som, porque é o som que ordena, que cria as formas. O som é um instrumento de criação. Então, uma atividade sacerdotal está unida ao som, porque a atividade sacerdotal está unida à manifestação da vida. Então, o som, que é um impulso interno, o som externo é apenas uma expressão de um movimento, mas existe aquele som interno. Então, a atividade sacerdotal está ligada intimamente a esse som interno. O som é a linguagem através do qual nós nos comunicamos com níveis, com consciências superiores, esse som interno. É através do nosso som interno que nós somos reconhecidos dentro de uma lei de ordem, dentro de uma lei de hierarquia. Então, a atividade sacerdotal conhece a lei das formas, conhece a lei do som e conhece a lei dos números. Porque através dos números, do som e das formas, ocorre a manifestação. E isso diz respeito à nossa vida diária. Isso não está distante da nossa atividade regular. Então, a maneira como nós vamos adormecer, a nossa atividade noturna, enquanto o corpo físico está adormecido, a maneira como nós despertamos, a maneira como nós nos relacionamos com a água que vai banhar o nosso corpo, a maneira como nós nos relacionamos com o alimento, com o ar que a gente respira, nada está separado dessa atividade sacerdotal quando ela está ocorrendo. Muitas vezes, o reino animal reconhece mais uma atividade onde o sacerdócio está se exprimindo do que o próprio reino humano. Aquela devoção, aquela reverência por essa energia interna é expressa pelos animais muito mais do que através de nós, hoje. A diferença é que o animal está dentro da lei natural e nós teríamos que estar dentro de uma lei superior através do conhecimento de leis. Essa atividade do sacerdócio exige uma precisão em todos os níveis, porque o indivíduo que começa a estar ativo no sacerdócio é como se ele estivesse transportando um fogo. Literalmente, através dele, nos vários níveis que nós vimos, a mônada, o corpo de luz, a alma, os corpos humanos, o corpo etérico, começa a irradiar, a fluir uma outra onda. Então, é como se o indivíduo estivesse transportando um fogo nas mãos. E, através desse fogo, ele pode dissolver, pode liberar, ele pode acender as partículas, os seres, a consciência, e pode também provocar incêndios, aonde o incêndio não deveria ocorrer. Então, é necessária uma precisão maior, muito maior, do que quando se está dentro da lei natural. Porque dentro da lei natural, as coisas caminham lentamente. Então, um desvio dentro da lei natural é mais facilmente reordenado. Quando se está dentro de uma atividade sacerdotal, como todos nós estamos sendo convidados a estar, um pequeno desvio traz uma grande repercussão, provoca um desastre. Um detalhe pequeno provoca um desastre. Especialmente hoje, em que o campo de tensão, o campo etérico, o campo psíquico na Terra, ele está numa situação muito delicada, ou seja, existe um confronto de forças muito intenso. Cada pensamento nosso, cada sentimento, provoca uma reação muito grande. Se um cálice está cheio até a metade, ele recebe uma gota, ele tem espaço nele para receber aquilo. Mas se o cálice está cheio até a borda, basta uma gota para que ele transborde. Então, dentro do transcurso da situação planetária, existem aqueles desenvolvimentos, eles precisam ocorrer necessariamente. Existem processos que são facultativos. A meta do processo planetário é conhecida internamente e é única. Mas a maneira como o processo transcorre pode variar e depende, inclusive, da atuação da humanidade na Terra. Então, se nós temos que cruzar aquela porta, então nós vamos cruzar aquela porta. Caminhando, podemos cruzar aquela porta voando, podemos cruzar aquela porta arrastados, ou podemos cruzar aquela porta sendo empurrados, forçados a cruzá-la. Então, o processo varia também em função da nossa participação. O processo na Terra hoje depende também de cada um de nós. É muito importante nós tomarmos consciência de que existe uma atividade sacerdotal latente em nós e que nós estamos sendo, através desse impulso do sétimo raio, nós estamos sendo ordenados, configurados de maneira que possamos atuar dentro de uma linha sacerdotal que não é um formalismo aqui fora, mas que é a possibilidade de nós sermos canais, de nós sermos mais do que canais, nós sermos instrumentos de leis superiores aqui. Precisa que a gente esteja disposto a fazer isso. Então, ao invés de nós criarmos uma polaridade aqui no nível físico, com dificuldades, com confronto, com conflito, com atrito, tudo isso são eletricidades aqui fricativas, é o fogo fricativo aqui, nesse nível externo, nesse nível tangível, nós vamos criar uma polaridade verticalmente. Então, é o braço vertical da cruz que é o nosso eixo. E é quando existe esse braço vertical da cruz que nós vamos encontrar o equilíbrio com o braço horizontal. Então, ao invés de nós criarmos a polaridade aqui no nível externo, nós vamos criar esse campo de tensão verticalmente. Ou seja, reunimos as nossas forças aqui e direcionamos essas forças para aquilo que é o nosso nível mais alto. Então, nós formamos esse braço vertical da cruz. E se fazemos isso no nosso centro interno de equilíbrio, então, espontaneamente, o braço horizontal da cruz se forma, que é através do serviço, através da doação, mas ele vem a partir desse centro. E aí, sim, ele se projeta nesse nível.